Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Parte 2. Abri minha janela sobre a chácara. Um bom cheiro de resedás e laranjeiras entrou-me pelo quarto, de camaradagem com o sol, tão confundidos que parecia que Eras estava recendendo daquele modo. Vinham hebreus de abril. Os canteiros riam pela boca vermelha das rosas, as verduras cantavam, e a República das Asas papeava, saltitando, em conflito com a República das Folhas. Borboletas doidejavam, com pétalas vivas de flores animadas que se desprendessem da haste. Tomei a minha xícara de café, rendi e acendi um cigarro, disposto à leitura dos 136 demônios, os jornais do dia. Mas, ao levantar os olhos para certo lado da vizinhança, dei com os de alguém que me fitava. Fiz com a cabeça um cumprimento quase involuntário. E fui deste bem pago, porque recebi outro com os juros de um sorriso. E ou porque aquele sorriso era fresco e perfumado como a mamanhã daquele abril. Ou porque aquela manhã era alegre e animadora como o sorriso que desmotou nos lábios da minha vizinha. O certo foi que nesse dia escrevi os meus melhores versos e no seguinte conversei a receia a respeito destes com a pessoa que os inspirou. Chamava-se Esther e era bonita. Delga da sem ser magna, ser trigueira era aflável, sem ser vulgar. Uns olhos que falavam todos os caprichosos dialectos da ternura. Uma boquinha que era um beijo feito de duas pérolas. Uns dentes melhores que as joias mais valiosas de Golconda. Cabelos mais indus lindo que Eva e é ele escondeu o seu primeiro pudor no paraíso. Demônio 137, fiquei fascinado. Esterilhou-me todo nas tesas da sua formosura, penetrando até tal fundo da alma com os irresistíveis tentáculos dos seus 16 anos. Desde então conversamos todos os dias, de janela contra janela. Disse-me que era solteira, e eu jurei que seríamos um do outro. Perguntei-lhe uma vez se me amava, e ela, sorrindo, atirou-me com um bogari que nesse momento trazia pendente dos lábios. Sonhei com a minha Esther, e por noites e noites seguidas. Idealizei toda uma existência de felicidade ao lado daquela meiga criatura adorável. Até que um dia, não podendo resistir ao desejo de vê-la a mais de perto, aproveitei-me de uma casa à sua contígua, que estava para alugar, e consegui, galgando o muro do terraço, caí-lhe aos pés, humilde e apaixonado. Ui, que veio o senhor fazer aqui? Perguntou-me tremula, empalidecendo. Dizer-te que te amo loucamente, e que 138 demônios não sei continuar a viver-te. Suplicar-te que me apresentes a quem devo pedir a tua mão. E que marques um dia para o casamento, ou então que me emprestes um revólver e me deixes meter mesmo duas balas nos miolos. Ela, em vez de responder, tratou de tirar do meu alcance e fugiu para a porta do terraço, então. Nada respondes? E inquire no fim de mim alguns instantes. Vá-se embora, criatura. Não me amas. Não digo que não, ao contrário, o senhor é o primeiro rapaz de quem eu gosto. Mas vá-se embora, por amor de Deus. Quem dispõe de tua mão? Quem dispõe de mim é meu tutor. Onde está ele? Quem é? Como se chama? Chama-se José Bento Furtado. E camodemônio 139 pitalista, comendador, e deve estar agora na Praça do Comércio. Preciso falhar-lhe. Se é para pedir-me em casamento, que claro lhe que perde o seu tempo. Por quê? Meu tutor não quer que eu case antes dos 20 anos e já decidiu com quem é de ser.
Com quem é, mesmo?
Com ele?
Oh, e que idade tem seu tutor?
Jesus.
Jesus, senhor Traconcelo.
Que remédio, sou orfã, sabe. De pai e mãe. Teria ficado ao desamparo desde pequenina se não fosse aquele santo homem.
Seu parente?
Não, meu benfeitor.
E a senhora ama?
140 demônios. Como filha sou louca por ele. Mas esse amor longe de satisfazer. Um loivo é pelo contrário um serio obstáculo para o casamento. A senhora vai fazer a sua desgraça e a do pobre homem.
Outro amor virá depois.
Eu duvido. Virá a força de dedicação por parte dele e de reconhecimento por minha parte de. Acho tudo isso imoral e ridículo. Permitia que lhe o diga.
Mundo.
Não estamos de acordo com ele. Se lhe eu me entendei, suplicar de joelhos, se preciso for. Pode ser que o homem bom, como com a senhora diz que é, se compadeça de mim ou de nós.
Inútil. E só tem uma preocupação na vida. Ser marido.
Fujamos então.
Fui livre. Estou certa de que com isso causaria a morte do meu benfeitor? Demônio 141. Devo, nesse caso, perder todas as esperanças de... Deve esperar com paciência. Pode bem ser que ele mude ainda de ideia, ou quem sabe? Pode ser que morra antes de realizar o seu projeto. E acha a senhora que eu esperarei, sabe Deus por quanto tempo? Sem sucumbir à violência da minha paixão. O verdadeiro amor a tudo resiste, quanto mais ao tempo. Tenha fé e constância, eis o que lhe digo. Não vale zangar-se. Trepe de novo ao muro e retire-se. Vou buscar-lhe uma cadeira. Obrigado, não é preciso. Faço todo gosto em cair, se me escorregar a mão. Quem me dera até que morresse da queda aqui mesmo. Deixe-se de tolices. Dê-me ao menos um beijo para a viagem. 142 demônios. Nem meio. Nada, vá sair ridiculamente, trepando-o pelo muro como um macaco e levando o desalento no coração. Ah, maldito tutor dos diabos, velho gaiteiro e libertino, ígno bibio maluco que acabava de transformar em feu todo o encanto e toda a poesia da minha existência. A vontade que eu senti era de matá-lo, era de vingar-me ferozmente da Tef, rível agonia que aquele monstro me ferrara no coração. Mas não as perdes, miserável, dei ao estar. Prometia eu com os meus botões. Não pode comer nermir duratis muitos dias. Entretanto, a minha adorável vizinha falava-me sempre, sorria-me, atirava-me flores, restava os meus versos e com, versava-me sobre o Norrotmo. Eu estava cada vez mais apaixonado. Resolvi destruir o rolo da minha e demônio 148 felicidade. Resolvi dar cabo o tutor de Exeter. Já o conhecia de vista. Muita vez encontramo-nos à volta do espetáculo em caminho de casa. Ora a rua em que habitava o miserável era escusa e sombria. Não havia que hesitar. Comprei um revólver de 6 tirros e as competentes balas. Ia de ser a mim mesmo. Jurei comigo. E deverei passar o resto desse dia a fama milharizar-me com a arma no fundo da chácara. Mas logo às primeiras detonações, os vizinhos protestaram. Interveio a polícia. E eu tive de resignar-me a tomar um bonde da Tijuca e ir continuar o meu sinistro exercício no Hotel Jordão. Ficou, pois, transferido o terrível desígnio para mais tarde. Eram alguns dias de vida que eu concedia ao desgraçado. No fim de uma semana estava apto a disparar sem receio de perder a pontaria. Voltei 144 demônios para o meu comodo de rapaz solteiro, acendi um charuto, estirei no canapé e dispus-me a esperar pela hora. Mas pensei já à noite, quem sabe se Esther não exagerou a coisa. Ela era pouquinho imaginosa. Pôde ser que eu fadasse ao tutor de certo modo. Sim, é bem possível que o homem se convencesse. Em todo o caso, que diria nada pediria eu em tenta. Seria ato muito digno de minha parte. Está dito. Envie enterrando a Caegi entre os travesseiros. Amanhã procuro, afaço-lhe o pedido com todas as formalidades, se o estúpido negar. Insisto, falo, discuto, e se ele não se herder, então bem, zá. Morreu. Acabou seja no dia imediato. De casaca e gravata branca, entrava na sala de visitar com meu homem. Era domingo e apesar de uma hora à tarde, ouvi barulho de louça lá dentro. Demônio 145, mandei o meu cartão. Meia hora depois apareceu meu velhote de rodaque branco, as chinelas, sem colete, pautando os dentes. A gravidade do meu traje desconcertou um tanto. Pediu-me desculpa por me receber tão afrescata, ofereceu-me uma cadeira e perguntou-me ao que devia a um entre daquela visita. Que lhe parecia tratava-se de coisa seria. Do que de mais sério. Senhor Comendador Furtado, trata-se da minha felicidade. No muro tu. Trata-se da minha própria vida. Tenha bondade de pôr os pontos nos i. Venho pedir-lhe a mão de sua filha.
Quer dizer, sou eu?
Sim, sua adorável pupila, a quem ramo, a quem idolatro e põe em seu cor 146 demônios o respondido com igual ardor. Se ela não o declarou ainda a vez, é porque receia com isso contrariá-la, creia, porém, senhor comendador, que... Mas, perdão, eu não tenho pupila nenhuma, eu sou o Mu, e de Esther.
Esther!
A Incandora, a minha divina Esther.
Ah... E ah, essa aqui aí chega! Exclamei, vendo que a minha estremecida vizinha surgia na celeta contígua.
Anos da balbo, seu comandor, quando ela entrou na sala, mas esta é minha mulher. A Pardal Malef, das notas de uma viúva, das notas de uma viúva. Eu tinha 10 meses de viúva, e haviam 6 que Paulo me fazia corte. Por esse tempo propôs-me ele um passeio ao campo e aceitei. A manhã era esplendida, uma bela manhã de setembro. Cheia de luz e temperada por um calor comunicativo e doce. Às 4 horas metemo-nos num carrinho de vime, leve com uma cesta, rasteiro como um divã, e comodo com um leito. Paulo deu redes ao animal e o carro conduziu-nos para fora da cidade. 15. Demônios, eu senti um bom humor extraordinário. O ar puro e consolador daquela madrugada, pulver espaço em um vapor esconho de rosa, enchia-me toda como de uma grande alma nova, feita de coisas alegres e benfazejas. Tive vontade de rir e de cantar. O sol principiava a destacar o contorno irregular das árvores e derramava sobre as montanhas uma luz sanguínea e transparente. Achei-me expansiva, travessa, com repentes de crianças, e não sei o que Paulo, nessa ocasião, se me afigurou muito melhor do que nas outras. Cheguei a descobrir-lhe espírito e a desfazer-me em risadas com algumas pilhérias suas que, fora dali, me fariam bocejar. Em certa altura paramos. Ele ajudou-me a descer, prendeu o cavalo, abriu a milha sombrinha, e começamos os dois a andar de braço dado por debaixo das árvores. Que delicioso passeio! Ninguém pôde calcular quanto eu me sentia feliz. Mais alguns demônios 151 passos e tínhamos chegado a um caramanchão, ou melhor, alpendre de verdura, misurioso morno, impregnado de perfumes finosos riso e bebido de azul sombrio. Ao lado, uma cascata corria em sussurros, e as suas águas esfarelavam-se nas pedras, irradiando na fegosguração do sol. Paulo deixou-me por um instante para ir buscar o carro. E nesse momento de inteira liberdade, quando senti não era observada por ninguém, levantei-me. Bati palmas e pus-me a dançar como uma doida. Depois galguei aos saltos o lado da cascata e recebi no rosto o pó úmido das águas, donde o sol tirava cambiantes multicores e doirados. Abaixei-me colhi na concha das mãos e bebi. Afinal, assentei-me no chão e abri a cantar uma coisa alegre, que aprendera ainda no tempo do colégio. Paulo voltou com o carro e recolheu ao pavilhão o cesto do almoço. Estendeu a tolha sobre uma mesinha de pedra via, 152 demônios,